Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Olá, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. São 18 horas, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Hoje, um programa especial aqui na Rede Jovem Pan News. Você que nos assiste no nosso canal no YouTube, também participa pelo chat do Facebook, tem conteúdo extra no Twitter, no Instagram e, é claro, você nos acompanha pelas ondas do rádio. Muito bem, muito boa noite, José Maria Trindade, direto de Brasília.
Salve, muito boa noite. A semana chegou ao fim, uma semana movimentada. Vamos lá, Silvio.
Perfeito, perfeito. Daqui a pouco comigo aqui no estúdio também estará o Augusto Nunes. Antes de ler as tradicionais manchetes, eu quero anunciar a presença aqui no nosso estúdio do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Como prometido, ele está aqui. E os Pingos nos Is, ministro, desde já, muito obrigado. Agradeço a gentileza de vir aqui em São Paulo, no estúdio da Jovem Pan.
Muito boa noite. Eu que agradeço a deferência, né, a oportunidade, o espaço. Boa noite a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Uma alegria estar aqui.
Perfeito. Também quero convidar você, diariamente convido a participar desse programa. Você faz esse programa conosco mandando um vídeo pelo WhatsApp da Pan, o número 931170620. De novo, 931170620 com o DDD 011. E, é claro, com a presença do ministro aqui no estúdio, você também pode mandar uma mensagem para ele. Muito bem, Robson, vamos embora?
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, começa aqui fazendo uma primeira pergunta e, na sequência, os meus colegas vão seguindo com as demais perguntas. Ministro, o que é que tem sido feito e o que pode ainda ser feito, deverá ser feito, para finalmente sanar os gargalos de infraestrutura, aí algo herdado de governos e governos e por aí vai?
Bom, tem muito que ser feito, né? E isso não vai ser um trabalho de um período, de uma gestão. A gente entra no governo, no que diz respeito à infraestrutura, mas eu acho que em todas as áreas a gente entra numa corrida de revezamento. A gente recebe o bastão de alguém, a gente corre o melhor que pode para passar o bastão numa situação melhor do que o que nós recebemos. Agora, o que nós podemos esperar é uma matriz de transportes mais equilibrada. Então, nós vamos conjugar investimentos fortes no setor portuário com um vigoroso programa de cabotagem. A gente tem que explorar o potencial da nossa costa. Em breve vamos lançar um programa chamado BR do Mar, que é um programa de estímulo à cabotagem para aproveitar esse potencial. É um programa que vai libertar a cabotagem das amarras da construção naval dentro de uma lógica de reconsideração das políticas públicas nesse setor, e isso deve dar um impulso enorme para esse setor da cabotagem. Nós vamos ver investimentos pesados na infraestrutura ferroviária, é um resgate, né? Nós vamos passar por um maior boom de investimento em ferrovia desde 1913. Nós tivemos um grande ciclo de investimentos de 1854 a 1913. Vamos fazer esse programa de investimentos. São mais de 40 bilhões de reais que vão ser investidos nos próximos 5 anos. E isso deve elevar a participação do modo ferroviário na matriz dos seus quase 20% para 30% em 8 anos. Então, a gente está falando de um programa que tem novas concessões ferroviárias, a renovação antecipada dos contratos de concessão, que vai despejar muito investimento na rede ferroviária, e também numa mudança de regime jurídico, né, onde a gente vai permitir a autorização no sistema de ferrovias. Hoje isso é possível, operar ferrovia mediante concessão. É mais ou menos a mesma coisa que foi feita anos atrás no setor portuário, e deu muito resultado. Quando a gente mudou a lei em 93, né, permitiu que nós tivéssemos terminais privados mediante autorização, e lá na frente, em 2013, a gente permitiu a movimentação de carga de terceiro, a gente começou a ter um surto de investimento tão grande que hoje os terminais privados no Brasil representam 2/3 da movimentação das cargas. Então houve um incremento muito grande. Fora isso, nós vamos ter um vigoroso programa de concessões de rodovias, serão 17 mil quilômetros de novas concessões. Isso é importante também para desonerar o orçamento, né, e permitir o investimento naquelas regiões mas onde a iniciativa privada não vai chegar, e naquelas rodovias concedidas, então a gente vai ter muito investimento, muita tecnologia de informação, alguma coisa mais próxima do que existe nos países mais avançados do mundo em termos de operação rodoviária. E as concessões dos aeroportos, que já estão consagrados, a gente está tendo aí um grande sucesso. Esse ano a gente faz leilão de 22 ativos, final do ano que vem, início de 22, mais tardar, a gente faz o leilão de mais 19, transferindo então integralmente a rede infraero para iniciativa privada.
Ministro, a gente tem a impressão de que o senhor assumiu o ministério já com um programa pronto e com prioridades definidas. Por que isso aconteceu? Como é que foi?
Olha, eu acho que aí a gente tem que destacar a postura do nosso presidente Bolsonaro com relação ao setor de infraestrutura. Bolsonaro, ele pensou a infraestrutura como uma questão de Estado. Pensou que infraestrutura é algo que tem que ser pensado no longo prazo. E é importante haver continuidade. Nós tivemos uma grande ruptura, que foi a criação do Programa de Parceria de Investimentos em 2016. Isso trouxe uma nova lógica.
O senhor trabalhava no governo
Temer. Trabalhava no governo Temer, né? No PPI. E esse programa foi muito bem sucedido, né, em termos de passar para o investidor algumas mensagens importantes. Houve um aprimoramento da estruturação de projetos, houve uma melhoria na governança e se criou um local que era um hub, uma porta de entrada para a demanda dos investidores. Uma porta de entrada e uma porta de saída, né? Funcionava como um grande gateway dessas demandas. E o presidente Bolsonaro, ele manteve as pessoas, manteve os projetos, então ele parte da lógica que a infraestrutura é uma questão de Estado, né? Ela tem que se perpetuar por muitos anos, aquilo que vem sendo plantado tem que continuar sendo plantado, porque os resultados eles começam a aparecer a longo prazo. Então ele manteve o programa de concessão, ele manteve toda aquela estruturação que foi feita, e aí fica mais fácil, porque a gente já nasce com o norte, a gente sabe exatamente o que tem que fazer. O programa de infra está desenhado para os 4 anos. A gente, então, tem um esforço de entregar projeto e de fazer os cronogramas serem cumpridos. E é o que exatamente está acontecendo. Ano passado, nós fizemos 27 leilões de ativos, todos bem-sucedidos. Esse ano, nós já fizemos o primeiro em fevereiro, também bem-sucedido. Março, fazemos o segundo. Em julho, nós fazemos mais 5. E até o final do ano, serão 40 ativos leiloados. A entrega de obras que estavam paralisadas, a gente deve ter 52 entregas de obra no Ministério esse ano, né? Quase uma por semana, a resolução de problemas do passado, né? Principalmente de concessões que deram errado em função de vícios de modelagem, e o fortalecimento institucional, né? Então, essas são as grandes áreas de atuação hoje.
Perfeito, vou passar a bola lá para o José Maria Trindade de Brasília, ele tem uma pergunta para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas.
Ministro, é um prazer falar com o senhor aqui. O senhor vem de uma área de formação de engenharia e fortificação, formado pela Academia das Agulhas Negras, que, né, que está fornecendo um grande serviço ao país agora com mão de obra no governo do presidente, mas o senhor trabalhou muito também nessa área civil e em política. A minha pergunta é essa ligação de como o senhor vê a participação do Exército, principalmente em construção, recuperação de estradas, né? E como é que o senhor vê essa participação do Exército e acha se ela pode aumentar ou não? Como é que é essa relação?
Olha, a relação é muito importante. O Exército, ele tem uma missão, né? E a gente consegue preparar a engenharia do Exército, que tem a sua função na logística de combate em tempo de paz, fazendo obras de cooperação, justamente fazendo o que o Exército fez, por exemplo, na 163 Pará. Tive essa experiência no Haiti. Quando eu cheguei lá no início da missão, a situação ainda estava meio confusa, meio complicada em termos de segurança, muitas áreas ainda dominadas por determinados grupos. E a gente tinha que fazer a provisão da infraestrutura lá. Fizemos poços artesianos, pavimentação urbana, recuperação do sistema de drenagem. Até o primeiro aterro sanitário lá de Porto Príncipe foi feito pelo Exército Brasileiro, né, durante a missão. Obras grandes, uma obra grande no aeroporto de Porto Príncipe, por exemplo. E muitas vezes fazendo obra numa situação de combate. Então, e como é que a gente prepara a mão de obra do Exército para essas operações? Nos tempos de paz, fazendo obras de cooperação. Então, quando o Exército está fazendo uma obra, ele está se preparando, né? Nós estamos preparando mão de obra para essas situações. Agora, tem uma questão social interessante, porque as obras do Exército acabam funcionando como um primeiro emprego. Muitas vezes a gente incorpora um soldado lá, um rapaz de 18, 19 anos, né, no quartel. Ele, às vezes, não tem lá uma formação técnica, uma formação profissional, e ele vai ter essa formação no exército, nessas obras. Ele vai sair dali, anos depois, um chefe de serviço, um chefe de campo, um chefe de terraplanagem, né? um auxiliar de topografia, um operador de máquina. Então ele sai dali já praticamente empregado no mercado da construção, e isso é bastante relevante. A experiência do exército em determinadas áreas, em determinadas regiões, ajuda muito, principalmente em obras na Amazônia, por exemplo. A experiência contou muito na conclusão da 163 Pará, acho que foi um grande feito, onde a gente tem uma janela de
40 anos à espera de...
47.
Sobre isso. Exatamente, já 47. Vamos emendando então aqui a pergunta.
Tá, tudo terminar, eu já quero...
Porque ali parado. Se trabalha 4 meses por ano, então como é que se é bem sucedido lá? Planejando, conhecendo a região. Então, se prepara material, se acumula material, se distribui material no momento do inverno. Então, ali você está britando, você está extraindo areia, está distribuindo esse material para que no momento do verão, naquela curta janela que a gente tem de tempo bom, a gente possa aplicar e ter um avanço físico que permita cumprir uma meta que seja usada.
O assaltamento foi feito pelo Exército.
Foi feito pelo Exército, agora essa reta final.
Pois bem, eu trabalhei um tempo em Cuiabá, eu fiquei impressionado com isso, porque todos os anos os jornais já tinham a manchete pronta, né? Caminhões, o tráfego interrompido, a safra não escoa. Desta vez, os jornais poderiam ter publicado a manchete, acabou a manchete antiga, agora passa, os caminhões passam normalmente. Não deveria ter sido mais divulgado isso, não, ministro?
Deveria, né? Eu acho que aí falta um pouco de brasilidade, né? Um pouco de amor ao país, porque, mas olha só...
A imprensa deveria ter dado isso aí com mais destaque.
Eu acho, porque o que acontece, né? A gente tem que se livrar desse pessimismo que toma conta do brasileiro. A gente tem coisas boas. Olha, o efeito da pavimentação foi imediato. O frete caiu 26%. Você contratava...
Quando é que foi concluída a pavimentação?
Em novembro. Novembro do ano passado. Isso foi destaque, por exemplo, na Alemanha.
Claro.
Não foi no Brasil. A gente teve lá... Você contratava um caminhão de 40 toneladas para fazer o deslocamento de... vamos dizer, do centro de gravidade entre Sinop, Sorriso, até Minitituba, você pagava R$8.700. Hoje você paga R$6.500. Um caminhão fazia 2-3 viagens por mês, porque às vezes se gastava 10 dias para ir a Minitituba e voltar, em função da perda de tempo com atoleiro, né, com aquela falta de pavimentação.
Por que não foi usado o exército antes? Por quê? Tem explicação?
Olha, acho que há uma estratégia de solução do problema que cada dirigente acaba usando. Lá atrás, por exemplo, se partiu da premissa que dividindo a obra em pequenos lotes, isso permitiria o trabalho simultâneo em vários trechos e isso traria um bom resultado. O que aconteceu? Dos problemas de, às vezes, você não conhecer a licitação, o contrato, né, e as consequências que pode advir de uma modelagem que não seja a melhor. Se contratou uma série de empresinhas pequenas, né, para fazer cada um dos textos. E na Amazônia, você tem que ter um cuidado, porque às vezes essa empresa não tem o fôlego financeiro para suportar o tempo que você passa sem trabalhar. E aí você não consegue gerar material sem aplicar.
Período,
se você não aplica, você não mede.
De chuvas, período de chuva muito.
Exato.
Né?
Então essas empresas foram quebrando uma atrás da outra. Elas foram tendo dificuldade de entregar os seus lotes. E isso, obviamente, levou a um atraso, né? Um atraso de anos. E quanto dinheiro a gente perde? Porque a partir do momento que a gente tem uma safra que não escoa, que leva muito tempo para chegar, a perda de divisa é muito grande. Então, o reflexo do trabalho que foi feito ano passado foi imediato. Então, uma redução de 26% do frete, os portos tendo que adequar suas rotinas para acomodar uma chegada muito forte de caminhões, né? Vão subir pela 163 esse ano 14 milhões de toneladas. Então, um negócio muito interessante. Mas agora, essa falta de brasilidade, essa falta de consciência, ela afeta outros setores. Eu vou dar um exemplo. Pesquisa de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Todo ano, o Brasil é super mal avaliado e uma das pernas dessa pesquisa de competitividade é a perna da infraestrutura. A perna da infraestrutura, ela tem dois segmentos. Um componente objetivo, e esse a gente não está mal. e um componente subjetivo, que é a percepção dos respondentes, né, dos empresários com relação ao estado de infraestrutura no Brasil. E aí o pessoal, assim, primeiro, baixíssimo engajamento, muito pouca gente participa da pesquisa, acha que aquilo não é importante. E quando participa, olha, eu vou usar a pesquisa como instrumento de crítica. A gente tem que ter uma infraestrutura melhor, então eu vou ser muito crítico, muito, né, ácido na resposta. E o que que acontece? A nossa posição no ranking de infraestrutura vai lá para baixo. E aí a gente tem algumas coisas, se a gente mergulhar na pesquisa, a gente vai ver o seguinte, que a nossa, por exemplo, a nossa situação portuária no que diz respeito à parte subjetiva é pior do que a de vários países da América Latina, inclusive do Paraguai. A gente vai ter, por exemplo, uma situação ferroviária pior do que a de vários países da América Latina, como, por exemplo, a Bolívia. Nós temos três das ferrovias mais importantes do mundo em termos de eficiência. Nós temos Carajás, Vitória Minas e MRS transportando mais de 120 milhões de toneladas por ano. Será que o nosso sistema ferroviário é pior do que o boliviano? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Eu acho que não. Será que nós somos...
Mas a malha ferroviária não foi destruída, ministro, por governos anteriores? Em São Paulo...
Em parte ela foi abandonada, nós temos vários trechos abandonados. Agora, alguns trechos operam com muita eficiência.
Deixa eu aproveitar a pergunta para a gente falar sobre malha ferroviária. O senhor já falou num boom ferroviário, vamos dizer assim. Quantos quilômetros novos a gente pode prever, Agui? Vamos falar do próximo ano, deste ano?
A gente está falando de aproximadamente 3.000, 3.500 novos quilômetros. Agora, mais importante que isso é a capacidade transportada. Vou dar um exemplo. Nós vamos renovar o contrato da Malha Paulista aqui em São Paulo. A gente deve assinar esse contrato em abril. O que que nós vamos acrescer de quilômetros? Nada. Mas nós vamos acrescer investimento. Nós vamos colocar 6 bilhões de reais em 5 anos. Nós vamos ter uma série de contornos ferroviários, contornos de uma série de municípios importantes. São 33 municípios atingidos, né, beneficiados com essas obras. Resolução de conflito cidade-ferrovia, duplicação de trecho, substituição de dormente, substituição de trilho, porque observe, nós vamos mudar o trem tipo de operação. Ao invés de operar com composições com 80 vagões, nós vamos operar com composições com 120. E aí nós vamos ter um perfil de trilho mais resistente para acomodar essa carga nova que vai chegar. A gente está falando de sair de uma capacidade de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas em 5 anos. Podendo chegar um pouquinho mais na frente...
Falando dobro.
É o dobro, nós vamos dobrar a capacidade. E nós podemos chegar a 105, 110 milhões. Vai ser feito um grande investimento no Porto de Santos para acomodar a chegada dessas cargas, né, por via ferrovia. Serão lá 7 linhas dentro do porto, mais uma pila ferroviária.
Vai acabar aquela fila.
Vai acabar a fila, né? Nós vamos ter que particionar trem em menos, menos espaço, nós vamos poder trabalhar com composições de maior tamanho que vão operar e manobrar dentro do porto. Então, e essas coisas estão todas conectadas. Então, é um impulso em termos de capacidade bastante interessante. E, claro, quando a gente aumenta a capacidade ferroviária, o concessionário vai querer capturar, vai querer fazer dinheiro com essa capacidade extra que está sendo disponibilizada. Qual é a consequência? Redução de frete. Isso vai ter nós vamos ter uma redução importante de frete com esses investimentos que virão.
Perfeito. Vou passar a bola de novo lá para o Zé Maria Trindade. Ele tem uma pergunta.
Pois é, ministro, a gente vê aqui em Brasília que internamente, para o consumo daqui de Brasília, estou falando de deputados, senadores, até de governo, o nome do senhor é muito bem cotado. Talvez popularmente não seja do nível aí de outros ministros que estão sempre citados na mídia, ou negativamente ou positivamente. Mas para o consumo interno aqui, em termos de político, o nome do senhor é muito bem aceito, muito bem cotado. O ministério que o senhor dirige... É um monstro, né? É muito grande. E mesmo assim, o senhor está atendendo ali as expectativas do mundo político. O senhor encontrou muita bandalheira porque, para esse ministério ser o fetiche dos partidos políticos, é porque, olha, ele rendia muito, né?
Vou até acrescentar a pergunta. O senhor conseguiu desaparelhar especificamente as autarquias estaduais, por exemplo, os denites da vida que frequentavam as manchetes policiais há algum tempo?
Olha, aí eu tenho que novamente render minha homenagem ao presidente Bolsonaro. Foi muito corajoso da parte dele fazer esse rompimento, né, e dotar o Ministério de Técnicos. Eu tenho hoje um craque em cada área e eu tive liberdade para montar equipes nas autarquias, nas empresas vinculadas. Então foi assim na Valec. A Valec tem um executivo de mercado, um cara formado no IME, que trabalhou na Samsung, foi executivo da Samsung na Coreia, participou da reestruturação da Gafisa e hoje é o presidente da Valec. Nos portos da mesma coisa, no DENIT hoje eu tenho um general, na Infraero eu tenho um tenente brigadeiro. Montamos lá uma subsecretaria de governança e integridade. Nessa subsecretaria eu tenho dois delegados de Polícia Federal que trabalham comigo na atividade de prevenção, combate à corrupção. Isso também dá uma confiança para os servidores, até para eventualmente denunciar maus feitos, né, práticas ruins. E a gente tem dado encaminhamento a essas denúncias, à Polícia Federal, ao Ministério Público, e a gente tem conseguido, então, blindar. Tive a liberdade para nomear superintendente de DENIT nos estados. Observe que nós tivemos um sucesso no Pará, o 63 Pará rodou. Nós botamos lá como superintendente um coronel do Exército, um coronel que veio da engenharia do Exército, inclusive comandado o batalhão de Santarém. Eu tenho um general na superintendência do DENIT no Rio Grande do Norte, né? Tinha um coronel no Amazonas que agora está indo para Paraíba. Então a gente teve uma... E uma coisa interessante, nós instituímos processo seletivo para os cargos de dirigente no Ministério. Então, a gente, quando está escolhendo um dirigente, a gente submete ele a um processo seletivo e o aprovado no processo seletivo é que é nomeado para a função de direção. Isso está gerando resultados. Vou citar um pouco o setor portuário. Nós recebemos 8 portos, todos dando prejuízo. Dos 8, um a gente liquidou, que foi aquela companhia do Ox do Maranhão. Hoje é um contêiner de papel no Porto de Itaqui, aguardando só a aprovação de balanço na Assembleia para a gente liquidar definitivamente. Dos outros 7 que davam prejuízo, 6 já estão virando com resultado positivo. Citar o Porto de Santos, por exemplo. Em 2018, fechou com prejuízo de 450 milhões de reais, ano passado com um lucro de 150 milhões de reais. Nós diminuímos o prejuízo do setor em 17 vezes, né? Santos, a receita aumentou 14%, a despesa diminuiu 31%. E esse movimento aconteceu também lá na Bahia, aconteceu também no Ceará, aconteceu em outros portos importantes. Então, a profissionalização dos quadros, ela representa resultados imediatos e também uma melhor governança, né? E isso nos dá muita tranquilidade para trabalhar.
Ministro, eu não sou nostálgico, não estou falando como nostálgico das viagens de trem, não. Eu estou falando como quem, conhecendo a Índia, viu que os mesmos, às vezes empresas inglesas, os trens construídos pelas mesmas ferrovias, né? Pelas mesmas empresas inglesas que construíram ferrovias aqui, continuam transportando muitos passageiros. Eu acho uma aberração o Brasil depender tanto do transporte ferroviário, de pessoas, né? Eu não sei como o que o senhor pensa. O senhor tem algum plano para que seja recuperada, ao menos parcialmente, a malha ferroviária para passageiros?
Acho que só para... Quando você perguntou, você quis dizer depender tanto do transporte, não ferroviário, rodoviário. Isso, rodoviário. Só para esclarecer aqui a pergunta. Diga, ministro.
Olha, bom, a gente tem muito pouco tempo, a gente tem que ser bastante objetivo, né, nas nossas ações. Obviamente, a gente está com um programa vigoroso de ferrovias e ele tem um foco hoje que é carga. E a gente tem que resolver o problema da carga, porque transportar mais carga de trem significa liberar mais espaço nas rodovias, ter um transporte mais eficiente do ponto de vista energético, é substituir o frete de caminhão de longa distância pelo frete de curta distância. Isso é uma coisa que a gente tem procurado explicar muito para os caminhoneiros, né? Porque cada vez que a gente anuncia um novo investimento ferroviário, o caminhoneiro chega para a gente e fala: olha, vocês vão acabar com o nosso trabalho. Não, na verdade, eu vou tornar esse trabalho mais racional. E o frete de curta é o frete que, por quilômetro, dá o melhor resultado para o caminhoneiro, é onde ele dorme em casa, se desgasta menos o equipamento. Então, as iniciativas ferroviárias nossas, elas estão focadas na carga. Agora, observe, foca na carga e às vezes a gente abre o espaço para o passageiro. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Nós vamos fazer um investimento importante na prorrogação da linha da MRS, que é a transposição da linha de carga, né? Hoje eu tenho uma linha compartilhada, carga e passageiros. Então a linha de carga compete com a linha da CPTM, né? A gente usa a mesma linha. E quando carga e passageiros coexistem na mesma linha, quem governa a operação é o passageiro. Então sobram poucos espaços para carga. Nós vamos segregar a linha, nós vamos ter uma linha exclusiva para carga na MRS. E vamos aumentar em várias vezes, né? A gente vai sair de uma capacidade de 1 milhão de toneladas ano para uma capacidade de 10 milhões de toneladas ano nessa nova linha. Isso vai ser muito importante para a logística, isso vai ajudar muito, por exemplo, o Porto de Sepetiba no Rio. Eu digo, brinco, né? Que o investimento mais importante do Rio de Janeiro está no estado de São Paulo. Né? E aí a gente percebe como é que a integração entre os modos de transporte acaba funcionando. Agora, a partir do momento que a gente faz essa transposição, a gente deixa, libera completamente a linha da CPTM, deixa de ter esse conflito e mais, a gente cria a condição para que haja a licitação do trem intercidades, que seria a primeira iniciativa de um transporte de passageiros de média velocidade, a gente está falando de 160 km por hora, de Campinas para São Paulo. Quando a gente faz a transposição e libera a linha de passageiro exclusiva para a CPTM, a gente diminui muito a necessidade de investimento do trem intercidades e começa a tornar o projeto viável. E aí a gente vai começar a ver também o trem de passageiros florescendo.
Perfeito. Ministro, quem nos acompanha e está fazendo esse programa aqui conosco pelas redes sociais, demonstra uma preocupação específica com os caminhoneiros. Vou aproveitar o gancho, que o senhor acabou de falar deles, é uma preocupação recorrente e o noticiário também traz com alguma frequência a ameaça de greve de caminhoneiros no Brasil. Queria perguntar para o senhor, primeiro, como anda a interlocução do governo com os caminhoneiros? Até porque sempre que tem essas ameaças de greve, a gente nunca sabe direito quem é a liderança. Então começa para se negociar, né? E a segunda pergunta é se...
As redes sociais também dizem que o ministro ia asfaltar aqui o estúdio.
Exato, é verdade, é verdade. As redes sociais dizem aqui que no intervalo corria o risco de o senhor asfaltar, pavimentar o estúdio dos Pingos nos Is. Mas vamos lá, então. Eu queria saber, então, essa relação com os caminhoneiros, ameaça de greve. É um setor absolutamente imprescindível para o Brasil, mas, por outro lado, também, sempre que tem essa ameaça, o brasileiro treme, né, com medo de crise de abastecimento e por aí vai.
Eu acho que a gente não tem que ter medo, porque a interlocução tem sido excelente. A gente tem tratado a categoria dos caminhoneiros com muito respeito, né? Com muita conversa, muito diálogo.
O senhor tem cuidado disso pessoalmente?
Pessoalmente. A gente tem feito várias reuniões, né? Nós temos lá os fóruns do transporte rodoviário de carga, né? A gente faz reuniões bimestrais, onde a gente constrói uma agenda de trabalho e a gente tenta enfrentar os problemas. Que problemas estão sendo enfrentados? Problema da saúde do caminhoneiro, então a gente está mobilizando SEST, SENAT, criando cartão saúde, né, para fazer o atendimento de saúde em determinados pontos. A falta de estrutura para descanso, né? Então, se a gente observar as modelagens das concessões hoje, nós estamos incluindo como obrigação do concessionário a construção e operação de postos de parada e descanso, né, com uma estrutura de suporte de serviços, né, e de vida razoável. Criamos lá, junto com o Ministério de Minas e Energia, o cartão Petrobras, né, que é um cartão para redear combustível, ou seja, para o caminhoneiro não sofrer perda de renda quando dentro de uma viagem houver variação do preço do diesel, né? Então a gente consegue segurar o preço do diesel em função do cartão durante 30 dias. Estamos trabalhando aí o documento transporte eletrônico, para mim uma das grandes revoluções do transporte, que é dotar o transporte de tecnologia de informação. Hoje é uma parte documental muito grande que escraviza o caminhoneiro, obriga ele a ter um atravessador, né, a ter um despachante para emitir o próprio documento. São horas parados em postos fiscais, então o documento de transporte eletrônico simplifica isso tudo, vai fazer com que substitui 12, 13 documentos num único. Nós vamos ter a aquisição desses dados eletronicamente na via, a gente vai ter a informação tributária, a gente vai deixar de precisar lá do posto fiscal, a gente não vai mais ter que ter posto fiscal, a gente vai, o caminhão passando na via, a gente vai ver a placa, vai saber qual é a origem, qual é o destino, a situação tributária, para que porto ele vai fazer o agendamento portuário automático, a pesagem vai ser em movimento na via. Outra coisa que eles reclamam muito é pesagem, nós vamos fazer a mudança na estrutura de pesagem, provavelmente vamos começar agora a trabalhar só a questão do peso bruto total, que a gente está chegando à conclusão que acaba sendo, nós temos um problema operacional para fazer a pesagem por eixo, né, e o ganho em termos de política pública é mínimo. E, obviamente, precisamos melhorar a qualidade de vida, estrutura nos portos para que eles possam ter o mínimo de assistência até para a família, que às vezes os acompanha nas viagens. Então, a gente tem uma agenda de trabalho que está focada na qualidade de vida. A gente recebe demandas, eles são muito contributivos, eles têm participado, têm apresentado sugestões. A gente tem procurado operacionalizar essas sugestões. E eu diria que o clima hoje é de muito respeito, é muito ameno. Obviamente, uma liderança ou outra, com algum interesse ou outro, lá, de vez em quando faz um barulho, mas observe, de todas as ameaças que nós tivemos ano passado, nós não tivemos nada. Foram pelo menos 6 oportunidades que se falou, vai ter greve. Não teve. Por quê? Porque eles estão acreditando no diálogo. E a porta nunca esteve tão aberta como está agora. Eu recebo constantemente no meu telefone pessoal, e eu só tenho pessoal, eu não tenho celular funcional, mensagens de caminhoneiros. Eu me comunico com vários em grupos, WhatsApp. Eles hoje me mandam a condição da rodovia, o problema de manutenção, eu já aciono o DENIT imediatamente. Então eu tenho fiscais da condição do pavimento na própria estrada. Eles próprios mandam. E quando a gente acerta também, quando a gente termina uma pavimentação, ontem eu recebi um vídeo de um caminhoneiro mostrando um trecho duplicado da 381 Minas em pavimento rígido, dele comemorando e compartilhando conosco a alegria de ter visto aquele trecho duplicado.
Ministro, o senhor tem, além da mão de obra do Exército, o senhor tem utilizado empreiteiras, tem feito contratos com empreiteiras?
Sem sombra de dúvida. Eu acho que para dar conta de todas as demandas do Brasil, a gente tem que usar muitas construtoras. E o mercado de construção é importante, que é um mercado gerador de emprego.
Tem crescido o emprego, esse tipo de emprego tem crescido?
Tem crescido. O setor da construção civil vai ser um dos principais contribuintes com a recuperação do emprego. Eu acho que é um setor que tem condição de esse ano apresentar um crescimento já importante, um crescimento expressivo, e a recuperação do emprego, de certa forma, vai contar muito com o apoio e a contribuição do setor da construção civil.
São 18 horas e 31 minutos, 6h31 agora.
Em 1985, fomos pioneiros no conceito de pet shop no Brasil.
Portanto, ministro, eu vou passar agora para o Augusto Nunes, que tem a próxima pergunta, e a gente segue aqui com a nossa entrevista nessa super sexta-feira.
O leilão dos aeroportos foi o mais bem sucedido realizado até agora, né? Se não me engano. Estou certo?
Podemos
dizer. De lá para cá, o que é que aconteceu com os aeroportos? As obras estão andando? É atribuição do Ministério fazer alguma coisa ou só acompanha? Queria que o senhor explicasse.
A partir do momento que a gente faz um leilão, a gente faz a transferência para a iniciativa privada, o acompanhamento passa a ser uma atribuição da agência reguladora, da ANAC. Então nós temos um contrato que tem que ser cumprido, existe uma fase de investimentos iniciais, onde, vamos dizer, que comporta ali o grosso do investimento, ampliação de terminal, adequação de capacidade, às vezes alguma coisa em termos de ampliação de parte de pista, construção de ponte de embarque. E esses cronogramas, eles vêm sendo cumpridos rigorosamente. Quando é feito um leilão, a gente assina um contrato, tem uma fase de transferência de operação, né, uma fase de transição da infraero para o novo concessionário, e isso está em andamento, né? Para se ter uma ideia, agora no dia 3 de março, nós fizemos a transferência do último aeroporto da Infraero para a ENA, que ganhou o bloco do Nordeste. E nós, no ano passado, inauguramos 3 terminais: terminal de Porto Alegre, o terminal de Florianópolis e o terminal de Salvador, né, que também fruto de concessão, com os cronogramas rigorosamente em dia, e nós vamos agora, no final de março, inaugurar o de Fortaleza. E está sendo assim espetacular o retorno. Para quem conheceu Florianópolis, né, o que era o terminal de Florianópolis e agora o novo aeroporto, a diferença ela é muito grande. A gente até ficou meio preocupado, que diz o seguinte: olha, se não tiver muito bem comunicado e sinalizado a informação de voo, o usuário vai perder o voo, porque ele vai ficar contemplando o aeroporto e vai acabar se surpreendendo e vai perder o voo, né? Vai ficar lá na Starbucks, só de Starbucks são 3 no aeroporto. Então, tem que tomar esse cuidado agora. Tão bom que ficou o equipamento.
Perfeito. José Maria Trindade, sua próxima pergunta.
Pois é, a Inframérica já entrou com pedido de devolução, né, do aeroporto de Natal, é uma novidade. Mas, ministro, o deputado José Silva, do Solidariedade, lançou um livro falando das obras inacabadas, que ele disse que atrapalha o desenvolvimento do país. São 14 mil obras inacabadas, ele considera ali a mais antiga a transposição do Rio São Francisco, que não se lembra, tem mais de 20 anos, né? Citou também as obras de Angra 3, onde o custo para a manutenção do reator é de 40 milhões de reais por ano, e por aí afora. E pelo livro ali eu pude ver que a culpa maior ali é de empresas que devolvem, como agora a Inframérica, né? Está tentando devolver o aeroporto de Natal, mas não só isso, mas empresas que não concluem e há erros na estrutura e em vários projetos. Eu citei aqui Angras e transposição do Rio São Francisco, que não são da sua área. Mas na infraestrutura existem muitas obras inacabadas. Como é que o senhor está lidando com essas obras?
Bom, vamos lá. Pergunta interessante. Primeiro, vamos falar um pouco dessa devolução da Inframérica, né, lá em Natal. Observem que o aeroporto de Natal foi o primeiro aeroporto do Brasil a ser concedido. Então, obviamente, de lá para cá, a gente trilhou uma curva de aprendizado. O contrato tem uma série de deficiências que fizeram com que o contrato se tornasse inviável. Hoje, o aeroporto de Natal é sustentado pelo de Brasília, que é o mesmo operador, né? Se criou esse instrumento na Lei 13.448, né, se permitindo a devolução desses contratos, de maneira que a gente pudesse estruturar um novo contrato, transferir para outro operador sem ter solução de continuidade na prestação de serviço. É exatamente o que vai acontecer. A Inframérica vai seguir operando o aeroporto lá de São Gonçalo do Amarante, né, no Rio Grande do Norte, vai fazer operação, manutenção, vai ser obrigada a manter os requisitos de operação, os requisitos de qualidade. Observe que o problema lá é um problema financeiro, não é um problema operacional, não tem deficiência na operação. O plano de investimento foi totalmente, integralmente cumprido, e o que faz com que esse aeroporto passe a ser atrativo desde que a gente faça uma nova modelagem corrigindo esses problemas do passado. Nós vamos fazer isso de imediato, e ano que vem nós devemos ter um novo leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O usuário não vai nem perceber a transição, que nós vamos ter o concessionário, a Inframérica, operando até a gente fazer a nova licitação e estabelecer o novo contrato. O novo contratado assume, né, numa condição já melhor em termos de estruturação, em termos de modelagem financeira, e o usuário não vai ter prejuízo. Pelo contrário, porque a tendência é que o novo concessionário traga aí novas empresas, né, faça aí a venda do Brasil no exterior, traga novas operações, e essa é a tendência. As obras paradas, obviamente, preocupam, né? Nós pautamos a atuação do Ministério da Infraestrutura em quatro pilares. O primeiro, transferência de ativos para iniciativa privada. O segundo, resolução dos problemas do passado. O terceiro, conclusão de obras inacabadas. E o quarto, o fortalecimento organizacional, né, fortalecimento das instituições. No que diz respeito à conclusão de obras paradas, a gente está focando, dirigindo o orçamento justamente para essas obras. Então é melhor concluir o que estava inacabado do que abrir uma frente nova. Então a gente, primeiro, o orçamento é destinado uma parte à manutenção dos ativos existentes, fazer manutenção de rodovias, por exemplo, e a segunda parte é a conclusão dos empreendimentos que já estavam em andamento, porque obra parada não gera taxa interna de retorno, né? Não retorna nenhum valor para a sociedade.
Ministro, só para um ponto aqui que me chamou a atenção, porque o senhor falou, a gente falava aqui sobre a questão de Natal, isso de alguma forma acende um sinal amarelo, uma luz amarela para outros aeroportos? A gente tem, por exemplo, as Joias da Coroa, Congonhas, Santos Dumont, no Rio?
Não, acho que não, pelo contrário, a gente... Ao longo do tempo, a gente foi corrigindo os vícios de modelagem, né? Então, por exemplo, a gente acabou com participação da Infraero em concessão, que é uma coisa danosa, cria um incentivo negativo, que é a entrada de empreiteira na operação. Porque aí se tem sempre aquela tendência a ganhar o dinheiro na obra e esquecer a operação, porque a Infraero também está pagando metade do valor. A Infraero tinha 49% de participação. Outra coisa que se criou, então isso não tem mais Infraero em concessão de aeroporto. Outra medida foram as outorgas pagas upfront. Porque quando a outorga é flat ao longo do tempo, a outorga constante, isso estimula um bid mais agressivo no momento do leilão. E às vezes esse bid agressivo acaba não se tornando viável ao longo do tempo. Então, quando a gente exige um aporte maior à frente, a gente acaba selecionando melhor o competidor. A gente tem competidores que vão ter o melhor fôlego financeiro para fazer frente ao plano de investimentos e ao serviço da dívida. Um terceiro ponto muito importante é atrelar o investimento à demanda. Muitos investimentos hoje são disparados por gatilho. Então, a demanda cresceu, dispara o gatilho, é feito o investimento. O investimento desatrelado da demanda pressiona a tarifa e pressiona a FUND. E, no final das contas, gera insucesso. Então, isso também foi acertado na modelagem. Então, a gente trouxe uma série de lições aprendidas para essas modelagens e hoje os ativos estão com... Vamos dizer, eles têm modelos, a gente tem uma estruturação de contrato que é extremamente sofisticada. E isso está sendo reconhecido pelos investidores ao redor do mundo. Nós vamos fazer esse ano, por exemplo, leilão de 22 aeroportos. E a informação que nós temos, que a gente está sempre conversando agora, com o mercado, no final do ano. A gente faz esse ano, 22 aeroportos, em três blocos, né? Um bloco norte, um bloco central e um bloco sul. E os primeiros feedbacks que nós temos tido do mercado é extremamente positivo. A gente deve ter lance em todos eles, provavelmente mais um leilão bem sucedido.
O senhor tem algum projeto de transporte fluvial? Qual é a importância disso? Na Amazônia, né?
É muito grande, porque, observa, o transporte fluvial é um transporte extremamente eficiente do ponto de vista energético. E o Brasil tem uma capacidade natural privilegiada. Qual é o desafio? Transformar rio em hidrovia. A gente não usa um terço da nossa capacidade hidroviária. E para usar...
Por que não usa?
Falta de investimento. Falta de investimento em dragagem, falta de investimento em balizamento, em sinalização, né, em derrocamento... Então, o que nós estamos fazendo? Primeiro, nós fizemos estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental de todas as hidrovias do Brasil. E agora nós estamos fazendo investimento nas mais importantes. Estamos fazendo um investimento de dragagem, sinalização, balizamento na hidrovia do Madeira. Vamos fazer investimentos na hidrovia do Tocantins. E o principal deles é o derrocamento do Pedral do Lourenço. Isso vai tornar a hidrovia do Tocantins navegável o ano inteiro. Vamos fazer investimentos na hidrovia do Paraguai. Já começamos também a fazer dragagem, sinalização e balizamento. E autorizar a construção de uma série de terminais hidroviários ao longo do Rio Paraguai, né, no lado brasileiro. Vamos fazer também investimentos na hidrovia do Tietê-Paraná. Então, um programa grande de investimento nas hidrovias do Rio Grande do Sul, com só de recuperação de eclusas esse ano, nós vamos investir cerca de 40 milhões de reais. Então, tem uma capacidade hidroviária lá também que nós vamos explorar no transporte de cargas em direção ao porto de Rio Grande. Então, esse aumento da participação do modo hidroviário na matriz também nos interessa, é um objetivo nosso.
Como é que você consegue dinheiro para isso? A verba é suficiente?
É claro que a gente tem muito mais demanda, né? Há uma necessidade muito maior do que a disponibilidade financeira. Primeiro, a gente tem que ter um bom trabalho de hierarquização, de priorização. E segundo, um bom trabalho de convencimento do parlamento na hora de construir o Orçamento Geral da União. Porque é uma tendência, óbvio, do parlamentar tentar levar o braço do Estado, a política pública, para a sua região, né, para a sua base. Só que às vezes a gente tenta convencer, olha, isso aqui para o Estado é mais importante, olha, isso aqui está inacabado, a gente precisa concluir antes de iniciar essa nova frente. E a gente tem percebido aí uma receptividade grande, um sinal de maturidade. Eu vou dar um exemplo. A gente conseguiu convencer bancadas a colocar recursos de emenda em manutenção rodoviária, a partir do momento que a gente mostra a necessidade de recuperar a malha dos seus estados e mostra também que o recurso é insuficiente. Ora, parlamentar alocar recurso em manutenção... É um negócio digno de registro, porque quem é que percebe manutenção?
Não dá para colocar faixa de inauguração depois.
A manutenção não dá voto.
Em ano eleitoral.
Mas a gente está vendo essa demonstração de maturidade. A gente está vendo várias bancadas que acudiram os nossos apelos e colocaram lá recurso de bancada, de recurso de emenda na manutenção. Isso é extremamente positivo. Então, essa educação orçamentária, essa construção orçamentária é importante. Agora, tem outra coisa importante, que é a aprovação de reformas. Né? Num cenário onde a gente tem despesa... obrigatória, crescente, teto dos gastos fixado, e o teto é importante para dar a noção, né, a visão de solvência, isso é fundamental para a recuperação da confiança, para o alto nível de credibilidade, baixo nível de risco Brasil que a gente tem percebido. Se eu não posso furar o teto, eu tenho que arrebentar o piso. Rebentar o piso significa o seguinte: aprovar reformas que vão desvincular receitas, que vão fazer a desvinculação do orçamento. Quando a gente desvincular o orçamento, a gente aumenta o espaço orçamentário, o espaço fiscal. E com o espaço fiscal maior, a gente consegue fazer mais investimento.
Diga lá, José Maria Trindade, sua próxima pergunta.
Pois é, olha, ministro, há muito eu sigo nesta trilha de acompanhar governos e ministros, né? E pude participar de várias coletivas, desde lá Eliseu Rezende, ministro dos transportes.
Esse foi um grande professor, enfim, né? Foi um grande ministro.
E aprendi que o... foi. E eu aprendi e vi as empresas brasileiras, as empreiteiras, como o top, né? Até criaram equipamentos e técnicas de perfuração de túnel, enfim, construção de grandes obras, como a Expressway no Iraque. E, recentemente, eu vi no Salão Verde, o senhor já foi frequentador do Salão Verde, já cruzei com o senhor lá, sabe que ali no Salão Verde todo mundo chora mágoa e tal. Os donos de empresas, os representantes de empresas de construção de grandes equipamentos, chorando pelos cantos, que não sabiam onde entregar, algumas quebraram e tal. Como é que está a situação das grandes empreiteiras, ministro, depois desta aventura de exportar corrupção em vez de exportar tecnologia e obras? Como é que elas estão e como é que o Brasil está nesse contexto de obra internacionalmente?
Olha, eu acho que as grandes empreiteiras... no mínimo estão passando aí por um momento de reflexão, né? Assim, olha, como você bem falou, exportando corrupção. Isso foi muito negativo. Eu acho que elas estão aprendendo da pior forma possível a lição. E é uma pena, porque essas empresas têm know-how, têm tecnologia, elas fizeram engenharia, elas têm muita engenharia. Durante muitos anos se fazia hidrelétrica nos Estados Unidos, e quem fazia hidrelétrica nos Estados Unidos era o Brasil. As hidrelétricas americanas eram made in Brasil. Fizemos obras no Oriente Médio, obras na África. Então nós temos know-how e grandes obras no Brasil, obras de grande envergadura. Então se criou acervo, competência técnica, e a gente não pode perder isso. É uma coisa importante para o Brasil contar com esse acervo, com essa competência técnica. Agora, a boa notícia é que o mercado se reinventa. Se uma grande desaparece, uma média vira grande, uma pequena vira média, uma empresa do exterior vem para o Brasil, há o compartilhamento de experiência, e a gente já está vendo esse movimento no mercado. Algumas empresas médias já se tornando grandes, começando a crescer, aproveitando essa oportunidade que foi deixada. A gente tem visto empresas estrangeiras se estabelecendo no Brasil. Eu poderia citar a Sacyr da Espanha, que hoje está fazendo obra para a RUM na Ferrovia Norte-Sul.
Existe alguma restrição para que empresas estrangeiras trabalhem no Brasil, ministro?
A gente está eliminando essas barreiras, né? Então, aquelas barreiras de demonstração de requisito de capacidade técnica, operacional, a gente está simplificando a vida dessas empresas para cá. E é importante que a gente tenha um ambiente de competição, de todo mundo possa competir, possa prestar o seu serviço. Eu posso citar, por exemplo, a Mota-Engil, que veio para o Brasil e está fazendo grandes empreendimentos aqui, empresa de Portugal, que dá banho em termos de capacidade técnica, em termos de controle tecnológica, Sacyr da Espanha, que está fazendo lá Ferrovia Norte-Sul. Então a gente tem visto algumas construtoras de fora já se estabelecendo no mercado nacional. E obviamente o mercado tem espaço para todos, porque a nossa necessidade de infraestrutura é imensa. Olha, eu fico imaginando o que vai acontecer quando o marco do saneamento for aprovado agora no Senado. Nós vamos ter aí, a depender, né, do impulso que governos de estado e municípios derem aí com o novo marco aqui da segurança para concessões ou privatizações no setor de saneamento, obviamente tem um efeito de longo prazo interessante, que é despressionar o sistema de saúde, mas tem um efeito de curto, que é a alavanca que isso vai representar para a construção civil. A gente às vezes conversa com determinados investidores lá fora que tem empresas que operam em todos os ramos da infraestrutura. Olha, tem aqui um projeto de rodovia para você ver, um projeto de ferrovia. Não quero saber nada disso, eu quero saber de água, eu quero investir em saneamento. Então tem uma predisposição lá fora para investir no setor de saneamento aqui no Brasil muito grande. Isso vai ser fundamental para a gente começar a caminhar na direção da universalização do serviço de saneamento.
Ministro, eu imagino que uma das dificuldades da sua pasta, que é uma pasta, como o Zé Maria disse, uma pasta robusta, uma pasta que abarca muitos setores, passamos por diversos aqui, seja a relação com ambientalistas. Porque sempre que a gente fala em abrir estradas, fala em hidrelétricas, em transposição, os embates são muito grandes. Eu queria saber como anda, a quantas anda a interlocução com ambientalistas em relação à pasta da infraestrutura. Porque para outros lados do governo, a gente sabe, a gente acompanhou recentemente alguns confrontos bastante tensos até.
Eu acho que a gente está avançando bem. E avançar bem significa que eles estão fazendo um dever de casa e nós também. Acho que em algum momento eles estão fazendo a reflexão do que é mais razoável, né? De como construir um balanço ambiental positivo, de como ponderar melhor o primado do direito ao desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, que são coisas conciliáveis. E da nossa parte também é como é que a gente estrutura melhor os projetos do ponto de vista ambiental, como que a gente pode ser mais ativo, apresentar melhores projetos, ser mais protagonista, melhorar o diálogo. Então a gente também tem a nossa responsabilidade e temos que fazer o nosso dever de casa. Nós firmamos parcerias, por exemplo, no que diz respeito à estruturação dos projetos de concessão com entidades estrangeiras, né, de meio ambiente, com a agência da Alemanha, a GIS, que se preocupa com a repercussão dos efeitos de mudança climática, e a gente incorpora medidas de proteção nas nossas estruturações. Firmamos um acordo com o Climate Bond Initiative, que está olhando os nossos projetos e corrigindo determinados pontos de modelagem em relação ao meio ambiente, para que a gente possa ter projetos que nasçam com o selo verde. E o nosso objetivo é acessar os mercados verdes do mundo, o mercado de green bonds, green loans, né? A gente sabe que no futuro os fluxos financeiros vão acabar sendo pautados por padrões ambientais, isso é inescapável. Então, o que que a gente tem que melhorar em termos de procedimento, de estruturação, também para responder a essas demandas? Porque os investidores também estão muito preocupados com isso e eles vão querer fazer investimentos em projetos que sejam sustentáveis. Então, cabe a nós dar o melhor em termos de estruturação, né, de projeto, tornar esses projetos cada vez mais sustentáveis. A gente tem um elenco de medidas conhecidas de compensação ou que vão, no final das contas, amortecer impactos negativos de empreendimento de infraestrutura. E é possível ter um empreendimento de infraestrutura que seja modelo, que seja sustentável. E a gente quer trazer essa excelência também para a parte ambiental. A gente quer ser excelente em tudo e é assim que nós temos que ser. E isso, obviamente, vai ter uma repercussão na hora de obter uma licença ambiental. O esforço de obtenção da licença vai ser muito vai ser muito menor, né? O diálogo vai ser melhor, a gente vai ter projetos de muito mais qualidade e a gente vai aprendendo em cada estruturação. Então, o diálogo também com as áreas de meio ambiente melhorou muito e eu estou muito otimista com relação à interação hoje do Ministério da Infraestrutura com os diversos órgãos de meio ambiente.
Perfeito. Zé Maria Trindade, você tem uma última pergunta para o ministro?
Tem sim. Ministro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação das agências reguladoras, que são realmente um fracasso em vários setores. O senhor tem aí, sob seu controle, 3 agências que são independentes, mas acaba que fica no seu organograma, né? E também, ministro, sobre essa novidade aí no PIB, que foi um PIB menor, mas que trouxe uma avaliação nova de que o indutor da economia, o indutor do fortalecimento da economia está na iniciativa privada e não mais no governo. Isso é positivo? Na sua área também está assim?
Vamos lá. Primeira questão, né? As agências são fundamentais para que a gente tenha aí as respostas que nós queremos em termos do projeto de investimentos. Nosso programa de investimento está muito baseado na iniciativa privada, em concessões para iniciativa privada nos diversos setores do transporte. E a partir do momento que eu começo a trabalhar muito com a iniciativa privada, eu tenho que ter uma regulação forte. E é fundamental fortalecer as agências. A lei das agências foi um avanço importante. Ela vem no sentido de dar mais autonomia, mais independência e fortalecer o corpo diretivo. E nós estamos também fazendo dever de casa, indicando para o Congresso bons dirigentes. Vou dar um exemplo, nós indicamos ano passado um primeiro dirigente que foi para a NTT, que é um engenheiro graduado no ITA, mestre em economia pelo NB, que estudou no seu mestrado a parte de regulação de serviços públicos, 10 anos de experiência na Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura do TCU. Então, um perfil muito gabaritado, já reconhecido pelo mercado, então já ganhou empatia do mercado pelo trabalho que ele já vem desenvolvendo. E isso muda a relação com órgãos de controle, com o próprio mercado, que passa a ter mais confiança nesse corpo diretivo. E é nessa linha que nós vamos seguir, sempre tentando escolher perfis que sejam adequados às demandas, né, das agências, ou seja, que possam efetivamente exercer uma boa regulação, na medida do possível, né, tentando estabelecer a junção da competência do serviço público com o setor privado. Essa mescla na agência reguladora é muito importante e é o que nós estamos perseguindo em termos de objetivo. Vocês podem esperar que nós vamos indicar excelentes quadros para as agências reguladoras e não poderia ser diferente. Com relação a essa questão do PIB, né, a composição do PIB, observe, é fundamental compor o investimento público com o investimento privado. A gente tem isso muito claro. Houve no ano passado uma retração do investimento público, era uma retração necessária num ano de ajuste, né? Havia uma necessidade de fazer um ajuste fiscal importante e isso tem uma repercussão. Melhorou a confiança do Brasil, nós temos o menor CDS da história, menor do que na época que nós tínhamos o investment grade. Isso obviamente traz mais atenção ou mais interesse do investidor estrangeiro, sobretudo para o país, e a gente tem tido um reflexo disso, um bom resultado, que é o interesse nos leilões. Os leilões todos deram certo e a gente está contratando investimento. Agora, o investimento público também é muito importante, então é importante conjugar o investimento privado. Observe que no nosso programa de concessões, a gente está falando de contratar 250 bi de investimento, mas isso não é suficiente. A nossa demanda de investimento é muito maior. E aí nós temos que também compor isso com o investimento público. Vai ser uma parcela importante na recuperação do PIB. E para que isso seja possível, a gente tem que criar o espaço fiscal. Então o exercício tem que ser feito, o dever de casa tem que ser feito. Aprovações de reformas importantes têm que acontecer. E elas vão acontecer, tenho certeza. Por exemplo, quando a gente fala em desvincular receitas, a gente está falando em abrir o espaço fiscal e ter mais fôlego para fazer investimento público, compondo o esforço que vai ser feito também pela iniciativa privada e estabelecendo aí as bases, então, para um crescimento mais vigoroso, que é o que todo mundo deseja.
Muito bem, quero então agradecer mais uma vez a gentileza do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a infraestrutura, que esteve aqui no estúdio da Jovem Pan respondendo a todas as nossas questões, também as questões que foram enviadas pelas redes sociais. Eu fui tentando traduzi-las, ministro, à medida do possível. Então, muito obrigado, ministro. Como o Augusto disse, se eu ficar aqui mais alguns minutos, é capaz de pavimentar o estúdio, asfaltar o estúdio. Seja muito bem-vindo.
Você vê o que eu não garanto, não, mas um tratamento superficial rola aí nesse tempo.
Muito obrigado, ministro. São 19 horas agora, 7 em ponto.
Ela mulher, ela água. Quando Catarina do Carmo Praxedes chegou ao local que hoje é conhecido como Vila Nova Galvão, no Jacenã, zona norte de São Paulo, o terreno tinha acabado de ser invadido. Como líder comunitária, o primeiro passo dado por Carmen, como ela também é conhecida, foi regularizar o fornecimento de água.
Tinha gente que aproveitava. Então o povo fechava onde tinha água, enchia tambores para vender. Porque o maior problema que teve na região era esse. Porque o pessoal vendia as águas.
Foi por Carmen dar tanto valor à água que a Vila Nova Galvão sofreu pouco com a crise hídrica de 2014.
Poupa. E quem pudesse, ensinava como eles faziam com água de chuva, né? Que não é certo eles pegar, se fosse guardar, jogava um cloro. A gente até dava o cloro. Tampava tudo para poder conservar.
Ela mulher, ela água. Oferecimento Sabesp.
Muito bem, nos diz uma informação bem interessante aqui. Olha, um ano depois que Luiz Antônio Bonatti substituiu Sérgio Moro como ministro responsável pela Lava Jato em Curitiba, o número de processos à espera de sentença na 13ª Vara Federal da capital paranaense duplicou. Nesse período, o magistrado deu apenas uma sentença da operação, alguns dados publicados pelo jornal Folha de São Paulo. Bonatti assumiu como titular da vara no dia 6 de março do ano passado e herdou 25 ações penais da Lava Jato, segundo os dados da própria Justiça Federal. Em março desse ano, perto do primeiro aniversário de Bonatti no antigo gabinete de Sérgio Moro, já são 51 ações penais da operação ali à espera de decisões, estão paradas. Esse número leva em conta processos cujas denúncias do Ministério Público Federal já foram acolhidas. Não foram contabilizados inquéritos e ações sob sigilo, suspensas ou aquelas que foram divididas em mais de uma, né? Bonar é visto por advogados que trabalham na operação como um magistrado com perfil diferente do antecessor Sérgio Moro em relação ao ritmo que ele impõe a esses processos. E embora tenha um histórico de decisões rígidas em relação a crimes de colarinho branco, costuma ser mais aberto aos pedidos das defesas, que normalmente demandam exatamente mais prazo processual, evidentemente. Diga lá, José Maria Trindade, dados da Lava Jato.
Evidentemente que cada juiz tem o seu ritmo. Eu não acho isso bom, acho que a justiça tinha que ter o seu ritmo próprio. Há uma decisão do Conselho Nacional de Justiça e pressão com metas para que a justiça funcione. Alguns setores reclamam de que não tem estrutura. O CNJ pede metas e estabelece, cria novas estruturas e não aumenta o pessoal, não aumenta também, não melhora a tecnologia. Então, há dificuldades práticas. Nesse caso, fica muito evidente porque é a mesma estrutura, o que mudou foi o juiz. E as indicações são de que ele também lida com outros processos além da Lava Jato. Nesse caso aí não foi contabilizado também, né, o novo ritmo, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o delator, o réu delator, tem que falar primeiro do réu delatado. Isso acabou provocando recuos em vários processos, porque vários processos agora dependem exatamente, têm a participação do réu delator. E isso teve alguns recuos, como, por exemplo, o caso da compra do terreno para o Instituto Lula. É um dos exemplos. Mas ficou muito claro mesmo de que o ritmo é diferente. E o novo juiz, né, o Luiz Antônio Bonato, ele é um bom juiz. Acho que a expectativa agora é que ele possa ganhar um novo ritmo, né? Já pegando ali a experiência e estrutura da vara.
No momento em que é bom a gente lembrar, março, né? Lava Jato completa 6 anos, Augusto.
6 anos, pois bem. Fica claro o seguinte, o juiz Bonato tem o ritmo, ele segue o ritmo padrão do judiciário. Ele não é um mau juiz, mas ele não é um juiz excepcionalmente eficaz como foi... trabalhando como magistrado, o juiz Sérgio Moro. Acho que esse contraste, né, esse confronto de números que fez o Moro, que faz agora o Bonar, mostra o seguinte: um homem muda um cargo. Nós acabamos de ter um exemplo aqui nessa entrevista brilhante concedida pelo ministro Tarcísio da Infraestrutura. Recomendo a quem não viu que veja, é um homem num cargo ocupado por tantos outros que poderiam ter feito, não tudo que ele fez, porque ele é realmente excepcional, mas poderiam ter feito muito mais do que fizeram. Roubalheira, ali todos fizeram bastante, quase todos, é outra coisa. Estou dizendo quanto aos trabalhos que interessam ao Brasil. Aparece um ministro desses. Eu estava dizendo que eu estou compondo o meu governo ontem, né, Silvio? Silvio Navarro é o chefe da Casa Civil, Zé já é o consultor-geral da República. Queria comunicar a vocês que eu mantenho o Tarcísio no seu cargo aí, porque ele merece trabalhar com vocês.
Augusto, gestão é? Augusto Nunes.
Já compondo o ministério sem barganhas. Aí é o seguinte, aparece um homem desses, e um técnico, que é um bom político, ele sabe lidar com caminhoneiros, ele lida pessoalmente com caminhoneiros. Aparece um homem desses, muda tudo. Você tem de escolher pela meritocracia. O Sérgio Moro fez um trabalho que dificilmente será repetido por qualquer outro juiz, o que mostra que estamos diante, né, se tratando de Sérgio Moro, de um homem admirável e que devia ser mais respeitado até pela oposição, que não respeita ninguém. Não respeita ninguém, até por eu não me lembro o nome daquele Braga lá que ofende o Sérgio Moro.
Glauber Braga, do PSOL.
Deveria ter vergonha, né, do que fala, os filhos terão, os netos terão. E é
Zeca
bom,
Dirceu, né?
E é bom a gente está em contato direto, como estivemos durante uma hora, com um ministro excepcionalmente talentoso e eficaz.
Muito bem, são 19 horas e 11 minutos, 7 e 11, horário de Brasília.
Governo casa a energia que consome. Isso é o que é chamado de geração distribuída, onde a geração de energia solar é realizada nos telhados ou próxima de quem vai consumir. Com o avanço tecnológico e a redução do custo de instalação, a geração distribuída tem se tornado cada vez mais acessível. Talvez você já até tenha visto placas solares instaladas em casas ou prédios por aí. No entanto, a energia solar tem suas limitações. À noite e em dias nublados, por exemplo, não há sol, portanto é necessária a utilização da rede elétrica comum. E é justamente aí que você entra nessa história. Pois há 7 anos, quem instala energia solar recebe um subsídio na conta de luz e não paga pelo uso que faz da rede elétrica. Enquanto isso, os brasileiros que não possuem painéis solares acabam tendo que pagar a mais em sua conta de luz por conta das vantagens que o usuário da energia solar recebe. Mas isso não é tudo, a coisa piora ainda mais para o seu lado. Empresários usam essa vantagem para construir as chamadas fazendas solares e vender energia para comércios, empresas e residências. Eles lucram com isso, a chamada geração compartilhada. E sim, eles também recebem desconto na conta. E sim, também é você que paga pelo desconto que eles recebem. Um valor que nos próximos anos pode chegar perto de 50 bilhões, segundo dados do Ministério da Economia. O subsídio estava previsto para terminar agora em 2019, mas é óbvio que esses empresários querem mantê-lo. Você acha certo isso? Se informe, participe desse debate e acesse jafizminhaparte.com.br.
Hashtag jafizminhaparte.
Olha só, segundo o site O Antagonista, Fernando Haddad não será candidato à prefeitura de São Paulo neste ano. O martelo foi batido por Lula em uma conversa definitiva na semana passada. Entre petistas, havia a expectativa de que Haddad pudesse fazer uma dobradinha com Marta Suplicy em outubro. Com Haddad fora do cenário, o PT terá como opções, minha nossa senhora, olha a lista, Augusto Nunes, Gilmar Tato, e os deputados Alexandre Padilha, que tentou ser governador de São Paulo, foi ministro da Saúde, e Carlos Zaratini, caso insista numa candidatura própria. No campo da esquerda, a gente lembra que o PSOL vai de Guilherme Boulos e o PDT apoiará Márcio França, que é candidato pelo PSB.
Cara do Lula, né? O PT não abre mão do protagonismo. Eles querem a cabeça de chapa em cidades importantes e eles tendem a acreditar que o PT continua importante em São Paulo, né? Está cada vez mais irrelevante. Esse Gilmar Tato, ele tem um feudo, que é um bairro de São Paulo. De lá saem os votos.
Capela do Socorro.
Capela do Socorro. Que deve estar pedindo socorro aí, a polícia, todo o tempo. De lá saem os votos que elegem o vereador Tato, deputado federal Tato, é isso aí.
Sim, os irmãos.
Não tem a menor chance de se eleger. Pois bem. Veja a incoerência. Se você quer o poste Haddad como candidato a prefeito e a Marta como vice, você está acreditando que a Marta agrega, né, votos, que a Marta ajuda. Por que não põe a Marta na cabeça de chapa? Porque ela saiu do PT. E eles amaldiçoam quem sai. Quem está fora do PT não pode ser cabeça de chapa. Eles preferem, então, perder, como perderão, mas de maneira uma derrota fragorosa vai se desenhando, porque o Lula manda no partido, ou é o Haddad, ou é um poste qualquer que vai ser derrotado de novo, fragorosamente.
Exatamente, e essa lacuna, essa ausência de um candidato do PT que tradicionalmente disputa como majoritário, como um dos principais nomes à eleição aqui em São Paulo, deixa o cenário ainda mais incerto em relação a quem serão de fato os candidatos aqui na capital paulista. Lembrando que quem vai se comendo pelas beiradas, vamos dizer assim, é o Márcio França, né? Que foi governador, deve ser candidato, é candidato a prefeito, é pré-candidato a prefeito de São Paulo, com o apoio do PDT que ele já costurou dos irmãos Gomes.
É isso aí, agora, é o que eu digo, o PT ele não lança candidatos em São Paulo, ele lança ameaças. Tanto quanto à eleição para governador, como para a prefeitura de São Paulo. É ameaça. Imagina o Gilmar Tato prefeito. Agora, se sai numa dessas aí, uma a Janaína Pascoal, arrasa todos eles.
Zé Maria Trindade.
É, São Paulo é a grande vitrine da política nacional. É o maior orçamento do país, né? Perde para o orçamento da Previdência, né? De mais de 600 bilhões e, evidentemente, para o Estado, que inclui o orçamento da Prefeitura de São Paulo. Por isso só, já indica que se trata de um cargo importantíssimo. Esta disputa agora, deste ano, do final do ano, de outubro, né? Ela é diferente porque acabou essa história de coligação partidária. Então, os partidos terão que se virar para eleger deputados. Então, isso é muito importante. Então, haverá um lançamento de candidaturas aí de todos os partidos políticos. O PT, Augusto, já havia decidido aqui em Brasília tratar de forma diferente cidades com mais de 100 mil habitantes. É quando as cidades que têm segundo turno. Porque aí lança-se candidato, elege-se vereadores e depois cuida e faz as negociações para a disputa em segundo turno, que será o caso de São Paulo, se houver segundo turno. Lá atrás, aqui mesmo nos Pingos nos Is, eu disse que o Padilha era o nome preferido do ex-presidente Lula, porque ele, inclusive, queria essa candidatura. Ele não tem nada a perder, né? Ele é deputado federal, continua deputado federal, né? Vai fazer uma campanha, ficar conhecido na cidade de São Paulo. E essa tentativa aí, Augusto, de criar a Tatolândia, né? Ou ampliar a Tatolândia, esse bairro a crescer a ponto de ocupar São Paulo, não tem a menor chance mesmo. Você tem razão, é um lançamento para mostrar o xixi do cachorro, delimitar a área, ver onde vai. E nós vamos ver isso aí, vamos ver, como se diz por aqui, quem tem garrafa para entregar.
E agora, Zé, Alexandre Padilha é fraquinho.
O cara tá governador,
foi derrotado.
Um desastre. Fraquinho.
Vamos seguir? Ixi, essa vai animar o pessoal que está nos assistindo e também comentando aqui no chat. Ao participar de um evento da Fundação FHC aqui em São Paulo nesta sexta-feira, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, subiu o tom contra o governo de Jair Bolsonaro e contra o ministro da Economia, Paulo Guedes. O presidente da Câmara criticou a declaração de Guedes de que o governo teria só 15 semanas para mudar o Brasil. Disse Maia, abre aspas, temos 15 semanas agora porque eles perderam um ano inteiro, perderam um ano na PEC emergencial. O presidente da Câmara também criticou a política ambiental do governo e afirmou que, abre aspas, há um mau humor por parte dos investidores por causa desse tema. Além de criticar Bolsonaro e Paulo Guedes, Rodrigo Maia não poupou o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Segundo Maia, o general se apresentava como um ministro do equilíbrio no início do governo, mas se tornou o ministro do desequilíbrio. Vou começar com você, Augusto.
Bom, o Rodrigo Maia, ele fala sobre coisas que desconhece, com uma pose de primeiro-ministro que está ficando muito ridícula. Ele acredita que é primeiro-ministro, ele acredita na expressão parlamentarismo branco e ele acha que daqui a pouco volta. Ele não poderá ser candidato para a presidência, né, da próxima legislatura, mas ele está pronto para liderar os seus 300, né, esse número é perigoso, aí o Lula falava em 300 picaretas, né, liderar os seus 300 seguidores em outras campanhas no Congresso, porque esse aí, numa eleição majoritária, vai repetir o fiasco que protagonizou quando foi candidato a prefeito do Rio ao lado da filha do Garotinho, que é a deputada lá. Eles tiveram 3%. Um negócio absolutamente desprezível. Bom, vamos lá. Tem 15 semanas para mudar o Brasil. Verdade. É só ver o que trabalha o Congresso. Ano eleitoral, a Câmara não funciona. Eles estão lá para pegar dinheiro, mais velho, além do fundo eleitoral, para gastar com os seus candidatos a prefeito, que os ajudarão a permanecer no Congresso, na Câmara, se possível, eternamente. Bom, aí diz, perderam um ano inteiro, perderam um ano na PEC emergencial. Isso eu confesso que eu não sei o que é. Eu deixo para o Zé me explicar, é o consultor-geral da República, e ele fala por mim. Agora, diz que há um mau humor por parte dos investidores por causa desse tema ambiental. Basta olhar para o Rodrigo Maia, ele nasceu no Chile, se não me engano, né? O Rodrigo Maia não faz a menor ideia do que é a Amazônia. Esse deve ser daqueles meninos criados no Rio que não ia à praia, porque a mãe tinha medo de que ele podia pegar gripe. Então, andava calçado quando ia na praia. E fala sobre a Amazônia e sobre a economia internacional com esta pose de quem daqui a pouco vai anunciar o encontro, a criação, a invenção, sei lá, da vacina que acaba com o coronavírus. Ele entende de tudo. E ministro do desequilíbrio. Firmeza não é desequilíbrio. O Augusto Heleno foi afirmativo. Afirmativo como o Rodrigo Maia jamais será.
Zé Maria vai esclarecer, mas salvo engano, a PEC emergencial é aquela que autoriza corte de despesa em caso de crise financeira, Augusto. Agora, só um detalhe, passando a bola aqui para o Zé.
Por isso que eu gosto desse programa, porque eu aprendo.
O Zé vai explicar melhor do que eu. Isso é só uma síntese, vamos dizer assim. Mas, ô Augusto, algo que me chama a atenção, passando, repito, a bola para o Zé Maria, eu desconfio, eu fico com uma pulga atrás da orelha de político. De político que tem mais voto dentro do Congresso Nacional, você citou os 350 que o Centrão e companhia reúnem a favor do Rodrigo Maia, etc., do que voto na rua, do que eleitor. Do que eleitor. Porque eleitor, ele não tem.
Com você, ele não tem. Carisma,
ou então,
zero.
Ou então a gente pode repetir o desafio para ele, final de semana chegando, ele pode andar ali pela orla do Rio de Janeiro, praias maravilhosas, e mandar foto, postar foto nas suas redes sociais ao lado do seu eleitorado, dos seus apoiadores, né? Quem são os apoiadores do Rodrigo Maia? Diga lá, José Maria Trindade.
Viva. Ô Silvio, olha, Augusto, esta PEC, né, proposta de emenda à Constituição, foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro e aí o Rodrigo Maia já ficou cismado, ficou com ciúminho, sabe por quê? O presidente, se ele apresentasse a PEC, ela entraria pela Câmara dos Deputados. Quando? É o rito, né? É o regimento interno. Quando o presidente apresenta uma PEC, entra pela Câmara. Conhecedor da resistência do presidente da Câmara ali, e o que ele fez? Levou para o Senado e não assinou. E aí líderes do Senado assinaram a PEC da emergência e aí ela entrou em votação pelo Senado Federal e depois vai para a Câmara dos Deputados, inverteu a ordem. E aí provocou a ira do presidente, na época ele... aí ele bateu na mesa e tal. E o conteúdo dessa... O conteúdo dessa PEC é interessante. Hoje, por exemplo, naquela época não existia isso, mas hoje quatro estados já ultrapassaram a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal proíbe que um governante gaste mais do que 60% da receita líquida do estado. Ele não pode ser gasto em folha de pagamento. E isso está acontecendo em Minas Gerais e mais três outros estados, né? Imagina os municípios por aí, estão cheios, né? Acima da lei de responsabilidade fiscal, que é crime de responsabilidade. E o que que essa PEC propõe? Que quando houver uma emergência econômica, você pode reduzir a carga horária e reduzir os salários. Isso provocou uma reação da burocracia por aqui em Brasília, coisa de doido. Agora vamos ao presidente da Câmara. Ele está sendo alvo já de uma movimentação intensa nas mídias sociais, de críticas a ele e às medidas que ele toma, e já é uma antecipação, um avant-premier, do que será a manifestação do dia 15. Ele sabe que ele será alvo dessa manifestação. Então ele coloca ali, entra nesta rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro como uma vacina. Está tentando se proteger, dizendo, olha, estão me atacando, eu estou aqui no meu canto. Não, há muito tempo que ele faz resistência às propostas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Só que agora ele foi muito mais explícito. Ele foi além, Silvio. Ele falou nesse evento aí sobre a reforma tributária, dizendo claramente de que se trata de uma iniciativa do Congresso. E é mesmo. O presidente Bolsonaro está lá devendo a reforma tributária e a reforma administrativa ao Congresso Nacional.
Muito bem, José Maria Trindade pautou, nossa audiência, nossos espectadores estão pedindo, então vamos falar do dia 15 de março. Líderes do movimento nas ruas negam que a manifestação do dia 15 de março seja contra o Congresso. Os empresários Tomé Abduch e Marcos Belízia foram convidados do programa Pânico nesta sexta-feira. Eles convocaram a população para ir às ruas em defesa das reformas administrativa e tributária e do fortalecimento das instituições. Tomé Abduch afirmou que não existe pressão contra o legislativo e sim contra quem age pelo fracasso do governo. Vamos acompanhar um trecho?
Isso é uma narrativa da mídia contra, para poder atrapalhar o governo. Aonde vocês ouviram falar que o Bolsonaro está contra o Congresso? Alguém ouviu falar isso? Todos nós sabemos aqui que se nós votarmos as reformas tributárias, administrativa, o pacto federativo e o pacote anticrime, a gente traz o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem. E nós não conseguimos votar tudo isso, pois há uma guerra ali dentro do Congresso Nacional das pessoas que não querem que o governo vá bem. Isso está acontecendo.
Pois bem, os representantes do Nas Ruas afirmam que os protestos visam aqueles que tentam sabotar o país contra a aprovação das reformas, conforme você acompanhou a fala. Para eles, é preciso passar à Câmara dos Deputados um recado de urgência sobre as pautas propostas pelo Palácio do Planalto. Segundo o Tomé, a oposição precisa contribuir com o Executivo com projetos que são a favor do Brasil. Vamos acompanhar mais um trecho?
A oposição faz com que a pessoa que está no poder não vote coisas que possam ser contra o Brasil. Não que ela não possa fazer nada como é hoje. O Bolsonaro hoje é a rainha da Inglaterra. É a rainha da Inglaterra. Nós temos um poder que é o poder executivo e o poder que é o poder legislativo que tomam conta do Brasil.
Segundo os líderes dos Nas Ruas, somente na Avenida Paulista, Augusto Nunes, a expectativa é da participação de 700 mil a 1 milhão de pessoas no dia 15 de março, domingo.
Eu não posso calcular as dimensões da manifestação, mas tomara que esse número seja alcançado pelo seguinte: há alguma insensatez no que eles disseram? Está correto. Eu acho que deve ser definido, devem ser definidas com bastante precisão, bastante clareza, as bandeiras. Eu iria nessas aqui. Reformas, claro, é para aprovar as reformas neste ano, pelo menos as duas reformas que estão aí, a tributária e a administrativa, né? E também incluir a votação do projeto, da emenda, né? Eu não sei a emenda à Constituição que restabelece a possibilidade
prisão em segunda instância, é uma emenda constitucional.
Emenda constitucional, deu o início do cumprimento da pena em segunda instância. Essas são as bandeiras. Agora, é verdade, sim, que os parlamentares são obrigados a votar assuntos, temas a favor de medidas que melhoram o Brasil, eles sabem disso. Eles sabem disso, quer dizer, nós temos o PT, PSOL, tá, essa turma aí da esquerda é um caso perdido, porque eles votam contra mesmo, porque eles querem que as coisas piorem. Quanto pior, melhor, eles acham. Tá, então entra Gleisi, Boulos, ali essa turma, não os orientados pelo Boulos, porque ele não é deputado. Essa turma é caso perdido.
Não enche nem o vão do MASP.
Não, agora, os que negociam, os que querem levar vantagem para aprovar essas medidas, repito, que o Brasil reclama, são chantagistas, sim. São chantagistas. Então não é uma manifestação contra o Congresso. É uma manifestação contra integrantes do Congresso também. É a favor dessas palavras de ordem aqui que eu já mencionei. Mas é uma manifestação contrária a parlamentares que não representam o povo e sim seus próprios interesses.
Vamos ouvir o Zé Maria Trindade direto de Brasília.
Eu não sei onde essa chave foi virada, mas o certo é que houve um divórcio e um divórcio muito grave dos representantes e representados. O certo é que a população brasileira não se sente representada pelo Congresso Nacional. Isso em virtude das decisões que são tomadas por aqui. E eu estou entre eles. É por isso que, às vezes, quando eu digo que eu tremo quando aquele plenário da Câmara dos Deputados enche, e chego a dizer que me agrada, e muito, um parlamentar ausente. Sabe por quê? Quando eles entram naquele plenário para decidir de quórum alto, olha, geralmente vem medidas e decisões contra os nossos interesses. Agora, essas manifestações programadas, elas já surtiram efeito. O primeiro efeito é dizer aos deputados e senadores, né, que se consideram donos da política, não são. Os donos da política são as pessoas que votam. É o povo. Eles é que são os donos da política, né? Os eleitores, os cidadãos. E essa manifestação, marcada para o dia 15, diante desta maravilha tecnológica que é a comunicação através da internet, ela já começou. E o presidente da Câmara está tentando se defender exatamente disso aí, que está no ar, já estão aí as reclamações. E ele será um dos alvos fortes da manifestação do dia 15. Olha, Augusto, na votação ali dos vetos do presidente Jair Bolsonaro e a decisão de manutenção, já tem uma pressão forte desse movimento convocado. Agora, eu queria fazer uma ressalva. Os dois que deram entrevista para o Pânico, né, os representantes do Vem Pra Rua e do MBL...
Nas ruas, Zé.
Eles estiveram aqui em Brasília. Vem Pras Ruas e MBL, né?
Não,
nas ruas.
Os representantes que deram entrevista ao Pânico são do movimento Nas Ruas, só para retificar. Pode concluir, Zé.
Nas ruas. Isso. Então, eles vieram aqui em Brasília... conversaram com vários líderes, inclusive com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. E aí que vem a minha ressalva. Na conversa com o ministro Paulo Guedes, os deputados e senadores entenderam que se trata de um apoio do governo ao movimento. Não é. Foi apenas um tititi que adiou por uma semana a votação dos vetos. Não é. O presidente determinou explicitamente aos ministros a não participarem do movimento. Mas nada impede que o ministro receba os representantes em uma manifestação tão pesada, tão séria. Só que o ministro pediu apoio a dois projetos de reforma. Reforma tributária e reforma da Previdência. Mas o governo não apresentou os projetos ao Congresso Nacional. Aí é que está o erro. As informações que eu tenho são de que na semana que vem chega ao Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa. A tributária não, fica mesmo no Congresso Nacional. Mas como o governo pede apoio a um projeto que ele não tem?
Está certo.
Parado aí essa proposta que tem que ser colocada, que é a reforma administrativa.
Tem toda a razão. Ou o governo apresenta alguma proposta ou diz que apoia alguma das propostas que já existem lá e vida que segue. Né? O que eu acho é o seguinte, é bom ressalvar que paralelamente à ação dos malandros de sempre, existe também a movimentação de deputados que atendem perfeitamente as melhores expectativas dos brasileiros. De novo, eu fico muito bem impressionado com o comportamento dos deputados do Partido Novo que estão votando segundo os interesses do país. Eu ouvi um discurso de um dos deputados falando exatamente isso, e é como eles se comportam. Então, não estou procurando deputados em Marte. Eu não estou procurando figuras inexistentes. Eu recomendo que eles façam como Partido Novo. Se é preciso se opor ao governo, ele se opõe. Quando fica claro que é um projeto bom, que o Brasil precisa dele, eles apoiam com o mesmo desembaraço e com a mesma altivez. Então, eu louvo os deputados que agem assim.
19 horas e 38 minutos, 7h38 agora.
Desde 2012, parte do valor que pagamos...
usado na legislação.
Aqui com a nossa pauta, vamos falar da... Olha só, Lauda 7, senhores. O tour do ex-presidiário Lula pela Europa com o nosso dinheiro não terminou. Pois é, acredite se quiser. Nesta sexta-feira, o ex-presidiário se reuniu em Genebra, na Suíça, com John Tipton. Deve ser assim que pronuncia o nome dele. É o pai do Julian Assange, Tem aí a imagem, olha só, o cumprimento. Lula cumprimentando aí o pai do Julian Assange para você que está nos assistindo. O fundador do WikiLeaks está preso em Londres desde abril do ano passado. O julgamento sobre o pedido de extradição para os Estados Unidos começou no fim de fevereiro. Escreveu assim o condenado nas suas redes sociais, abre aspas. Toda a minha solidariedade ao fundador do WikiLeaks. A humanidade deveria exigir sua liberdade. A humanidade. Ao invés de preso, ele deveria ser tratado como herói. Palavras de Lula. Nos Estados Unidos, Assange é alvo de 18 acusações, entre as quais conspiração e violação da lei de espionagem. É brincadeira. Só uma notícia dessas, 19h43 de sexta-feira, Augusto Nunes.
Bom, é com o nosso dinheiro. É isso que é diante disso que eu acho que é confrontado com esses fatos, é que eu acho que o brasileiro é muito tolerante. É muito tolerante. E também fica mais do que evidente as avarias ficam mais evidentes, né? Tá na cabeça de quem continua acreditando no Lula. Está viajando com o nosso dinheiro, sempre se reunindo com as pessoas erradas. Sempre negando o óbvio, né? Ele é um condenado, corrupto, condenado. E aí fica circulando pelo mundo e ainda há quem o ouça, né? Ele só tem para conversar, ou a única coisa útil nessa conversa dele com a Assange é trocar ideias sobre a cadeia, sobre algum tipo de reclusão e tal. O que, que é bom fazer para que a reclusão imposta pela lei não atrapalhe tanto o plano, né, de viver numa boa, apesar da permanente agressão ao Código Penal que os dois têm.
Exatamente. Aparentemente os dois saíram com a carteira no bolso, o relógio, aparentemente. Sim. Mas olha só, meu caro Augusto Nunes, foi pior, viu? Porque agora há pouco, o ex-presidiário, eu cacei aqui enquanto você falava, ele publicou um vídeo, Robson, temos o vídeo aí, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro é ele, uma coisa grotesca, é isso mesmo? Vamos acompanhar.
Então, assim, eu vou levando a vida, com muita disposição de lutar, porque o Brasil não merece uma coisa grotesca como o Bolsonaro governando o nosso país. Não merece.
Grotesco é isso. Grotesco é um ladrão, corrupto, condenado, dando palpite sobre alguém. Eu sou do tempo em que as pessoas que eram na minha cidade, as pessoas ali eram... alguém descobria que eles tinham feito algum desvio no banco, ou tinham roubado alguma coisa. Eles tinham vergonha. Eles sumiam, saíam de circulação, os filhos não iam à escola. O Lula é o criminoso mais insolente que eu já vi. É só isso.
E tá aí. Né? Livre, aí, leve e solto, viajando.
Graças com ao nosso Supremo dia... Tribunal
graças
Federal.
Graças ao Supremo Tribunal Federal. Quem não se lembra do 6-5, a decisão do Supremo, que colocou muitos dos bandidos da Lava Jato na rua, né? Por isso, a necessidade da aprovação pelo Congresso Nacional da PEC, a proposta de emenda constitucional, para devolver a prisão após condenação em segunda instância.
Isso é bandeira a defender.
Dito isso, vamos passar a bola lá para o Zé Maria Trindade. Diga lá, meu caro Zé.
Pois é, é um mundo surreal, né? A impressão que eu tenho quando eu vejo essas coisas aí, Silvio, é de que existem dois mundos. Um mundo que eu vivo e um mundo que ele acha que algumas pessoas acreditam. Não é possível. Isso não tem nada a ver. O Lula não é uma pessoa para dar lição de moral em ninguém. Era para estar pedindo desculpas, pedindo perdão, se explicando. E o Augusto tem toda a razão. Houve um tempo em que as pessoas se envergonhavam de ser acusado. E ele já foi condenado em dois processos e em segunda instância nos dois processos. Cinco outros estão a caminho. Então, é uma pessoa que merece ficar dando explicações e não colocando o dedo apontando para outros. E agora veja bem, frequentando altas rodas, Paris, e ainda tem gente que acredita nisso. Isso é um absurdo. O meu medo maior é o seguinte, é que Lula diga, o Brasil tem muito coronavírus, tem 13 já confirmados. 13 casos, que é o número do PT, não é por coincidência, né? Ele fala, olha, eu não vou voltar para o Brasil, não, por conta do coronavírus. É esse o meu medo atual com relação a esta viagem esquisita do Lula. Isso nunca podia ter sido autorizado.
Dito isso, são 19 horas e 48 minutos, agora quase 10 para as 8. Domingos nos e sextou, como diz Zé Maria Trindade, e seu belíssimo paletó. Um abração, Zé.
Impressionante. Boa noite, Zé.
Pois é, olha, e é confirmar boa noite, e é confirmar aí a notícia. Hoje é sexta-feira, isso está confirmado, tá bom? Eu entro aí na síndrome de abstinência até segunda. Muito bem, boa noite,
Boa noite
a todos que estão aqui nos acompanhando.
Muito obrigado a você pela sua companhia diária. Muito obrigado pela sua audiência. Um ótimo final de semana. Segunda-feira, às 18 horas, a gente está de volta. Até lá.
Hoje é sexta-feira. O que vai acontecer?
Nada, porque não tem dinheiro.
Opinião com credibilidade. Os pingos nos is.
Hoje, no Rolê de Notícias.
Lula recebe carta de 13 metros.
Ana Maria Braga é pega no bafômetro.
Maduro pede para as mulheres terem 6 filhos.
Banana dada a jornalistas está entalada na garganta. Está no ar o Rolê de Notícias. Eu sou Felipe Xavier.
Eu sou Marlene Cevada e vamos às notícias.
Rolê de Notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar.
O ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma carta de uma eleitora chamada Bruna, de Santa Catarina. O que chamou a atenção foi o tamanho que a carta tinha, 13 metros. Lula não resistiu e compartilhou o recebidinho em seu Facebook.
Mesmo, eu tô aqui. A Gabi está lá do outro lado da sala, ocupou a sala inteira. E eu queria, eu não li tudo ainda, mas eu queria te agradecer, te dar um beijo muito grande. Dizer para você que o fato da gente lutar é incentivado por pessoas que pensam e que agem como você.
13 metros, 13 metros, grande coisa. O papel higiênico tem 30 metros e a gente já sabe o que, que vai nele, né?
É difícil vai ser arrumar alguém pra ler a carta pra ele, né?
Pois é, Felipe, eu não sei o que é mais politicamente incorreto. Se é gastar 13 metros de papel à toa ou apoiar um político condenado em segunda instância. Olha que dúvida.
Com o surto de coronavírus, uma pergunta tem causado polêmica. O uso de álcool gel pode provocar um resultado positivo no teste de bafômetro realizado em motoristas? Para esclarecer essa questão, a apresentadora Ana Maria Braga resolveu fazer o teste do bafômetro ao vivo em seu programa. Porém, o que surpreendeu os telespectadores é que no primeiro teste, antes dela utilizar o álcool gel nas mãos, o resultado já deu positivo.
Deu positivo às 9 da manhã? Ah, isso explica porque ela fica falando com papagaio, né?
Não, deu positivo porque o Louro José deve ser um porre.
E eu achando que a Ana Maria Braga só bebia quando ela ia cortar o cabelo. Próxima notícia. Durante um encontro com integrantes do Plano Nacional de Parto Humanizado e Aleitamento Materno, o presidente Nicolás Maduro incentivou todas as venezuelanas a terem 6 filhos para povoar o país.
Pensa bem. Pessoa ter 6 filhos na Venezuela? Só se ela for muito louca, né?
Não, Felipe, mais louco é quem apoia o Maduro, né?
Agora pensa bem, se na Venezuela tá faltando papel higiênico no supermercado, imagina a fralda. Não, se a pessoa tiver 6 filhos, como é que faz? Desse jeito vai dar merda, né? Literalmente. De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, já são 3 estados com casos confirmados de coronavírus. São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
Ei, Laia, 3 estados já?
É.
Já dá pra pedir música no Fantástico. Mas música do latino, tá? Pra combinar com o momento ruim, entendeu?
Pois é, o caso confirmado no Rio de Janeiro é de uma jovem de 27 anos que esteve recentemente na Itália e Alemanha.
Aí, ó. O Paulo Guedes estava certo. Vai viajar para fora do país? Olha no que dá. O dólar alto é bom para a economia e também para a saúde.
Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os jornalistas e negou que tenha feito piada com o resultado do PIB divulgado pelo IBGE no dia anterior.
Se vocês aprenderem a fazer jornalismo, eu converso com vocês. Mas se vocês sofrem ataques todo dia, o que vocês estão fazendo aqui?
É verdade.
O espaço é público, mas o que vocês estão fazendo aqui?
Mas essa imprensa também nunca tá satisfeita, né? Ó, tem show ao vivo de graça do Carioca, distribuição de fruta pro pessoal e o povo ainda reclama. Ô, povinho exigente, hein? Tá louco?
Não, sabe o que é? É que a imprensa que o Bolsonaro tava acostumado era do super pop, né? Lá o máximo de saia justa que ele enfrentava era um desfile de lingerie.
Uma decisão judicial suspendeu o monitoramento de presos que usam tornozeleira eletrônica no estado do Rio de Janeiro.
A Spacecom, responsável pelo fornecimento das tornozeleiras eletrônicas e pelo monitoramento dos presos, está desobrigada de prestar os serviços enquanto o governo do Rio de Janeiro não quitar a dívida de cerca de 11 milhões de reais com a empresa.
Felipe, eu acho que os governantes do Rio de Janeiro que deram o calote de propósito, viu? Já que são eles que usam as tornozeleiras também, né?
Não, esse calote deve ter sido o caso pensado. Eles estavam pensando no futuro deles, né? Uma estrutura que sustenta parte da iluminação do estúdio do Bom Dia e Companhia e do programa do Ratinho desabou pouco mais de uma hora antes da atração de Silvia Abravanel entrar no ar. Dois pesados holofotes do grid atingiram o chão no local próximo aonde a apresentadora fica posicionada para o início do programa. Por sorte, não havia ninguém no local no momento do acidente.
Meu Deus, gente! Isso parece o Fantasma da Ópera versão SBT, né?
Isso que dá, viu? Ficar mexendo com a equipe, ó, você fica zoando o pingo ali, né? Cê...
Parei. TSE afirma ter encontrado 7 eleitores que já morreram entre apoiadores da sigla que o Bolsonaro quer criar, o Aliança pelo Brasil. Até agora, 6 mil assinaturas foram aprovadas.
Pois é, né? Será que o Adriano Nóbrega estaria entre esses que assinaram apoiando a criação do partido?
Ah, eu não sei, mas morto assinando? Isso existe, Felipe?
Hã?
Só se for os funcionários fantasmas do gabinete do Flávio Bolsonaro. Aí sim eu acredito.
E com essa, o Rolê de Notícias de hoje fica por aqui, mandando um abraço para as afiliadas da Jovem Pan Sul Mato Grossense e Jovem Pan Maringá.
Assista a gente de segunda a sexta, sempre depois dos pincos nos is, às 11h30 da manhã, depois do Morning Show.
E aproveite para se inscrever no nosso canal no youtube.com/Rolê de Notícias.
E você que é rolezeiro de plantão, ajuda a gente a chegar a 1 milhão. Até rimou.
É.
E quem quiser também, segue a gente no Instagram, que é @Rolê de Notícias. Todo dia o quê?
Todo dia tem o programa na íntegra para você poder assistir também no Instagram. Assim fica muito fácil de você acompanhar a gente.
Exatamente.
Certo? Sextou?
Sextou. Bom final de semana, galera.
Tchau.
Beijo. Tchau. Da notícia, né? Tá bem?
Ó.
Urra!
Sexto. Descansar, né?
Vamos descansar.
Pra casa, descansar. Meu, hoje
baladinho?
Eu vim correndo pra cá. Eu tava correndo na Paulista, saí do metrô, eu vim correndo pra cá. Eu corri tanto que se tivesse uma polícia, me parava.
É, né?
Por Deus. Ô, show!
A sua placa termina em zero? Não.
Não.
Rolê de notícias. Oferecimento Uni Incorporadora, transformando a experiência de morar.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Pra cima dele.